Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo! Eu estou de volta! Dez programas depois, aqui toque!
Tava na hora de voltar ao trabalho! É isso mesmo, passageiros desta máquina do tempo! Leandro Bucol está de volta de suas férias, de sua licença paternidade ao volante deste podcast!
Cara, foi uma licença muito válida, eu vou te falar, porque realmente esses pequenos dão trabalho.
E como é que tá as crianças? Tá tudo certo? Tão inteiro?
Tudo ótimo, tudo correndo na naturalidade da falta de sono e muito...
É isso aí, galera. Agora deixa os moleques com a patroa e vamos voltar pra esse DeLorean com um programa muito especial feito 100% nas mãos de Leandro Bucol. O que que você nos trouxe dessa vez, cara, para comemorar a sua volta?
Cara, eu trouxe uma dosinha de inveja com um pouquinho de recalque. Eu nunca ouvi um podcast na minha vida querendo tanto participar e falar quanto eu vi as últimas 10 edições do Máquina do Tempo. Eu estou com raiva e orgulho de você e dos convidados,
meu. Olha, só muito obrigado.
E aí, cara, a gente elaborou aqui uma edição especial fazendo aquilo que dizem pra nunca fazer. Pergunta: e se? E se eu tivesse participado dos últimos 10 programas? O que que eu teria colocado em cada um deles?
Pelo menos uma amostra do que você teria colocado, do que você teria escolhido em cada um dos 10 últimos temas que aconteceram durante sua ausência.
Exatamente isso, meu velho. Exatamente isso.
Então a gente vai descobrir as 10 escolhas dos 10 últimos temas por Leandro Bucol logo depois dos e-mails.
E-mails,
recados e muito mais, e enfim, é uma porrada de coisa aqui pra gente falar. Comemorando a volta de Leandro Bucol.
Primeiro, gostaria de dar um recado direto para Vana Medeiros, agradecer por quebrar este galhaço e ler os e-mails e não expor a sua figura na Medina, né, que nem sabe ler.
Não entendi. Desculpa, do feelings. Continuando o que você falou, realmente só tenho a agradecer a Vana Medeiros, que passou 10 programas aqui ajudando a ler os e-mails, ajudando a receber os ouvintes do Máquina do Tempo, que participaram avidamente aí durante todos esses programas com convidados. O pessoal retweetou, o pessoal comentou lá no blog, o pessoal mandou e-mail pra cá dizendo que gostou, do que não gostou. Olha, show de bola, cara. Adorei.
Cara, muito bom mesmo. Obrigadão. Sei que muitos ouvintes vão ficar tristes por estar ouvindo a minha voz agora aqui na leitura de e-mail. Eu observei isso nas leituras.
É, rapaz, o Vana Medeiros fez fãs aqui, cara.
Não se mata de raiva, não, aqui.
Não tem problema, não. Aquela mulher só me deu orgulho.
E merecido mesmo, cara. Deu um show mesmo. Brigadaço, Vana.
E antes da gente começar esse e-mail, eu tenho um desafio a fazer aqui. Senhor Eduardo Moreira, eu sei que o senhor neste momento está sem o seu notebook, o senhor perdeu a sua ferramenta de trabalho por conta de um acidente elétrico em sua casa em Atacite, porém não pense que o senhor vai fugir deste desafio que nós aqui do Máquina do Tempo estamos fazendo. Senhor Eduardo Moreira, eu o desafio, a vir aqui no Máquina do Tempo e ler os e-mails conosco deste programa, deste podcast, deste DeLorean. Função esta que a sua funcionária, Vana Medeiros, executou tão bem, tão divinamente, e o senhor andou difamando-a durante as gravações de Espinosa.
Ih, chamou o pai de careca e a mãe de raspadinha.
Raspada é a cabeça dele.
Convidou pro ringue. É isso aí. Vem, Eduardo Moreira. Vem gravar, cara. Duvido que tu não é homem de fazer. Tu não é homem.
Eu quero ver o senhor honrar essa sua careca que o Luiz Sussi gosta tanto de bater pra vir aqui gravar e-mails no Máquina do Tempo.
Tu não é homem de gravar frente a frente com os ouvintes da Máquina do Tempo, rapaz. Tu não tem coragem.
Sabemos que o senhor só vai ouvir este desafio daqui a algumas semanas, quando voltar à ativa. Mas não tem problema. Nós esperamos. Nós aguardamos o seu retorno à podosfera para oficializar novamente cara a cara este desafio.
Quero ver. Assim como o Mr. T enfrentou o Rock Balboa, quero ver se tu vem gravar a parada aqui. Tu vai amarelar? Vai ser amarelão? Todo o oeste da podosfera vai falar que Eduardo Moreira é o maior amarelão da podosfera.
Nobody call me chicken, Eduardo Moreira. Passageiros dessa máquina do tempo, aguardem as cenas dos próximos capítulos.
Bom, desafio feito.
Vamos para os e-mails.
Vamos para os e-mails e abrir com o e-mail de Fernando Raposo, meu camarada. Quanto tempo!
Meu Deus, eu nunca imaginei que um dia fosse ler e-mail de Fernando O Ruivo!
Fernando Ruivo, olha só, galera, pra visualizar é simples. Pensa no Ruivo Ehring, do pequeno Scooby-Doo, mais ruivo ainda.
E mais gordo.
Quem escreve é nada mais nada menos que Fernando Raposo, o Ruivo Ehring, amigo de longa data que se tornou um fã incondicional do Máquina do Tempo. Na verdade, eu já era fã da dupla antes de existir o DeLorean e agora, com o podcast, ouço toda semana. Bom, gostaria de mencionar que me amarrei nas participações de Vanna Medeiros lendo e-mails e como sei que ela tem que retornar ao seu podcast spin-off, o qual é muito bom.
Eu concordo.
Gostaria de salientar que as participações especiais deveriam continuar, pois traz ao Máquina mais dinamismo, ou seja, enriquece o programa, além de criar uma maior interação com os outros podcasters. Está dado o meu recado e boa sorte no Máquina do Tempo.
É isso aí, Fernandão. As participações não vão parar. Elas só vão ficar mais esporádicas. Claro que com a volta do Leandro, o ritmo dos convidados vai diminuir um pouco, mas é claro que as portas nunca estarão fechadas para os parceiros podcasts e para os ouvintes também. Afinal, nós já gravamos programas com ouvintes aqui, certo, Leandro?
Pois é, cara. E, sem sombra de dúvida, as portas estão mais do que abertas aos convidados. Era esse DeLorean. Eles são fodas. Os melhores convidados são os convidados que vêm ao Máquina do Tempo. O resto é o resto.
Se quer deixar de ser o resto, vem andar de DeLorean com a gente.
Isso aí. Vamos a um e-mail que eu queria ler há muito tempo. O e-mail do Nerdandertal.
Olha aí, senhor Nelson Portugal.
Saudações a você, Octok, grande Rockpedia. Ih, caralho, tá com tudo no taprosa. Da Terra Brasilis e ao retorno do Jedi Bukol.
Ih, olha aí, rapaz. Leandro Skywalker.
Pena que dessa vez meu e-mail não será mais lido com a voz maviosa e sexy de Vanna Medeiros falando Máquina do Tempo. Sensacionais os dois últimos programas sobre The Smith Morrissey e Rock'n'Roll em séries. Esse último então, cara, vocês mostraram a real importância da Máquina do Tempo, me trazendo na mente os melhores momentos da minha vida. Olha só, cara.
Que emoção, cara. Fiquei até emocionado agora.
Foram anos inesquecíveis junto com meus filhos assistindo a Anos Incríveis, porra, cara. Realmente, Anos Incríveis e That 70 Show que ele coloca aqui eram maravilhosos.
Pô, Anos Incríveis, cara. A gente assistia Anos Incríveis quando eu era moleque. Ficava doido, lembra disso?
Muito bom, cara.
Porra, era bom demais, cara. E eu me emocionei quando o Moreira trouxe aquela música. Tudo bem que a gente já tinha tocado em outro programa, mas, cara, Anos Incríveis.
Pois é. E ele falou que sentiu falta aqui do Friends, né?
Pô, é verdade, cara. Aquela musiquinha do I'll Be There For You do Friends é muito característica.
Aquilo só existe por causa da abertura de Friends, né? Porque aquela música é ruim pra cacete e nunca entraria em lugar nenhum.
É o tipo de música que só funciona na abertura, né?
É, cara, só funciona na abertura ou dentro daquele contexto, quer ver? É isso, é The Blower's Daughter, do Damien Rice, só funciona em Closer. É incrível como a gente consegue resgatar, através da música, sentimentos tão fortes e tão presentes nas nossas vidas. Não é só aquela música de fossa que lembra uma velha paixão, um fato triste que abalam e embalam a gente. Os filmes, as séries, etc., também ficam gravados no nosso HD, nos nossos HDs mentais e despertam num instante em que ouvimos essas músicas. Parabéns e obrigado pelo belo trabalho de vocês. Caramba. Ah, já ia me esquecendo. Octoy, você no Twitter disse que é a antítese do jovem nerd, ou seja, o velho nerd. Cara, desperdoe-o, ele apenas nasceu assim.
Eu já falei, cara, eu sou Benjamin Button.
Então, puta que pariu, devo ser um Matusalém nerd, ou mesmo nerd da era Neandertal. Abraços e muito sucesso.
Nelson, meu querido, eu já falei, o senhor para nós é o mestre Yoda deste DeLorean.
Nelson, muito obrigado pelo seu e-mail. Você sim é o Nerdantal, sempre será o Nerdandertal. Você estará ao lado de Neymar no universo nerd.
Olha só que honra isso. Grande Nelson, sinta-se em casa, rapaz. Aqui eu sou apenas um padawan perto de você.
Vamos agora ao e-mail do Vinícius. Vinícius Breni. E aí, Bucol, tranquilo? Cara, tudo bem, tudo tranquilo.
Tá bem?
Tudo bem.
Crianças também, filhos?
Ah, os meninos estão bem, o mais velho tem um pouco de ciúmes, mas ele adora o mais novo. O mais novo tá com 2 meses e alguns dias. Tá naquela fase de começa a dormir um pouco mais à noite e acorda chorando.
Que maravilha, que saudável isso pra você.
É muito bom, é muito legal. É.
A patroa também tá feliz com isso, né?
Ah, tá ótima, tá ótima. Tá tudo bem. Ela não anda tweetando coisas como dois menininhos me deram um nocaute.
Imagina. O que o Vinícius Brady nos conta aí? Ele é novo, né, cara? Esse que é o primeiro e-mail que a gente...
eu não tinha lido ainda e-mail do Vinícius Brady.
Vinícius
Brady? Ele é de Curitiba, tem 23 anos.
E enviou diretamente do seu iPhone.
Enviou diretamente do seu iPhone. Ele tem um iPhone.
Olha aí, nosso ouvinte tem iPhone, rapaz.
Tem iPhone e administrador de redes. iPhone é coisa de pobre, agora o negócio é iPad.
É iPhone, não.
Cara, o que foi este episódio? Fantástico do começo ao fim, mas o trecho especial mesmo foi o que tenho certeza que mexeu com muita gente. Quando entrou o IP ali, Little Help from My Friends.
Lá vamos nós chorar de novo aqui, quantos incríveis. Ai, meu Deus.
Eu estou no escritório e largo tudo que estou fazendo quando passa um turbilhão de imagens e lembranças da série. Foi difícil segurar, mas consegui ficar só no nó da garganta. Fantástico.
Cara, anos incríveis. Anos incríveis. Eu preciso falar mais alguma coisa? Anos incríveis.
Pois é, cara. Agradando pessoas de 23 anos e com a longo tempo de estrada do Nerdantal, cara.
Incrível.
É incrível. São anos incríveis.
São anos incríveis.
E o Zuil, se não me engano, falou que pegou o pack da série com o áudio original. Mas eu procuro já há um bom tempo o áudio que passou na Cultura, que foi onde conheci a série. Infelizmente, nestes casos, somos obrigados a fugir para a pirataria. E muitas vezes ficamos na mão. Cara, eu não sei, eu até tenho amigos dubladores, eu já perguntei sobre isso, eu não lembro a resposta, agora me fugiu. Por que alguns materiais estão sendo redublados? Parece que é pelo formato de fechamento do arquivo.
Ah, é?
Parece que os arquivos antigos, tipo as séries que tinham esse áudio original, então no caso que ele fala aqui da TV Cultura,
uhum,
um áudio muito antigo. Se você reparar, o box, se eu não me engano, do De Volta pro Futuro mesmo...
Ele é todo redublado.
É todo redublado, cara.
É verdade, ele não tem aquela mesma dublagem que a gente assistiu quando eu era moleque nos anos 80 na televisão, quando passou.
Guerra nas Estrelas é redublado.
É verdade, também.
Não é mais o lado negro da força, o lado sombrio.
Lado sombrio, lado escuro. Algumas vezes eu já ouvi lado escuro.
É isso, eu acho que tem a ver com o formato. Então o pessoal preferia refazer do que tentar separar, remasterizar e juntar de novo. Então é garantia de uma qualidade de áudio melhor. Mas sinceramente, em termos emocionais, nada substitui aquelas dublagens originais, né, cara?
Ah, aquilo é fantástico, cara. Foram tempos de ouro da dublagem brasileira. Eu gostava muito dos dubladores quando eles faziam voz de velho, daqueles velho doido, sabe? Como é que é, meu filho? Eita, não!
Que no caso do De Volta pro Futuro estava presente quase no momento com Grant Scott. Enfim, parabéns pelo programa e continue com o padrão de qualidade que só vocês têm. Abraços, Vinícius Brenny. Pô, Vinícius, muito obrigado pelo seu e-mail.
A gente tem um padrão de qualidade?
Pô, a gente se esforça.
A gente faz um trabalho honesto, né? A gente é pobre, porém limpinho.
Inclusive, eu devo agradecer ao Ok Tok, que nas últimas 10 edições não estragou o programa.
Consegui isso, cara. Foi muito difícil me segurar, viu?
Eu pensei até que ele fosse fazer uma edição especial de farofa.
Cara, assim como a gente também nunca tocou Nirvana aqui, né?
Não, a gente nunca tocou Nirvana.
Eu não lembro nada disso.
Tá merda.
Memória seletiva é uma coisa tão boa, né, cara? Acho que todo mundo devia ter isso. E para fechar essa histórica sessão de e-mails comemorando a volta de Bucol,
vamos ler o e-mail de um querido ouvinte clássico na casa. Estamos falando de Porquinho Aqui-Toque.
Ah, grande Anderson José, o Porquinho, que nos traz mais uma
Confissões do Porquinho.
Oh, let me chop it, baby. You got to let me chop it.
Anos Incríveis marcou muito minha infância. A música de Joey está atrelada ao seriado na minha mente. Tanto que já fiz air cover dela com a voz rouca e me debatendo como se estivesse tendo uma convulsão, como vemos Joey Cocker.
O amigo Porquinho nos manda um link aqui pro YouTube de um vídeo de Joey Cocker tendo seu habitual ataque epilético no meio do show, né?
Não, além desse vídeo, ele coloca vários outros vídeos. Um de farofa, falando do Michelangelo Batiu. Outro do Family Guy. E outros do Family Guy, né? São 2 vídeos do Family Guy.
Exato.
Nós vamos colocar todos aí no post pra vocês verem. Ele se despede aqui da voz de Vanna Medeiros. Diz que é com todo respeito. TikTok.
Eu acredito, muito obrigado.
E me dá boas-vindas, muito obrigado, porquinho, muito obrigado.
Todos agora, nós. Porquinho,
eu tenho uma questão pra você mandar, por favor, na próxima confissão. Por que você é o maior air multi-instrumentista da história do rock?
Ele é quase um Geddy Lee, né, cara? Ele toca tudo ao mesmo tempo.
Pois é, e sempre na modalidade air.
Caraca! Porque ele é do interior, cara.
Fome da porra.
Galera, esses foram alguns dos muitos e-mails que recebemos, além dos vários comentários que o pessoal colocou lá no programa de Rock and Roll em série, feito com a galera do spin-off, que fez uma zorra dentro desse DeLorean. Aqui no programa você não teve a chance de comentar. O que você achou desse programa aqui do spin-off de séries?
Cara, eu adorei, achei bem legal. Senti falta de alguns momentos que em séries foram muito marcantes pra mim. Como, por exemplo, o último episódio da última temporada de Californication, que acaba com Rocketman.
Muita gente aí tá falando que... Muita gente sentiu falta de outros programas, de outras séries, etc. Tem um comentário, inclusive, até aqui do Rafael, dizendo que a gente não tocou nada do Supernatural. Rafael, eu tenho que confessar, eu nunca vi Supernatural.
Diz que é uma série de menininha.
É mesmo? Tô zoando. Ih, Rafael, desculpa aí.
Tô zoando, Rafael. Tô zoando. Vou parar de zoar, senão o Supernatural vem puxar meu pé.
Mas é sério, Rafael, eu nunca vi Supernatural, então nunca soube que tocar lá, como você falou aí, toca, parece que toca Sabbath, Stones, Kansas, porra, parece coisa boa aí. Cara, confesso, nunca vi a série, então desculpa aí por eu não ter citado Supernatural no programa, mas pelo que eu vejo, cara, tem material mais que suficiente pra gente fazer uma segunda parte desse tema, né?
Tem fácil, inclusive a gente convida de novo o pessoal do spin-off pra voltar aqui e fazer, e com a leitura do Eduardo Moreira...
Olha aí!
E dos e-mails deste máquina do tempo?
Exatamente! O senhor não vai fugir desse desafio, senhor Eduardo Moreira!
Se você devaneou aí durante as leituras de e-mail e esqueceu, a gente não esqueceu, meu amigo.
A gente vai te lembrar.
Aguarde no Twitter mais próximo dos seus followers.
Mas vamos deixar essa segunda parte para um futuro mais breve, enquanto a gente começa esse programa de hoje, Leandro?
Vamos, por favor, né, Ok?
Então, chega de papo e bora pro sol deste Máquina do Tempo especial por Leandro Vucó!
E vamos começar a nossa viagem dando um pulinho em 2002, ouvindo All My Life do Foo Fighters na Máquina do Tempo. Searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost.
Another one. been searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done. Done, and I'm on to the next one, done. Done, and I'm on to the next one, done. Done, and I'm on to the next one, done. Done, and I'm on to the next one, done. Done, and I'm on to the next one, done. I'm done, and I'm on to the next. Done, done, I'm on to the next one, done.
Guess you guys aren't ready for that yet, but your kids are gonna love
it. One, two, three, four.
Is it love? Is it love? Is it love? Is it love? Is it love?
Thank you. a while, so don't nobody go nowhere.
E estamos de volta e vocês acabaram de ouvir um hino da farofada, rapaz. The Final Countdown do Europe, de álbum do mesmo nome, The Final Countdown.
Que medo disso. Eu tava pensando que a gente tava livre desse troço quando a gente fez o especial de farofa.
Meu camarada, eu ouvi aquela farofada e eu posso dizer que foi o melhor, pior programa que vocês já fizeram em toda a sua vida. E aí eu falo vocês mesmo, porque aí eu lavo minhas mãos, sabe? Foi você e a Cláudia.
Aquele programa tirou muita gente do armário.
Muita
gente. Isso nos comentários. É incrível ver quantos ouvintes no Máquina do Tempo de repente se declararam farofeiros. Mas aquele farofeiro, farofa com ovo, com cebola, com tempero, sabe?
Farofinha de banana.
Com banana, exatamente. Não é aquela farofinha tosca, assim, de farinha. Uma farofa nordestina de farinha no, em cima do feijão, não. Aquela farofa carregada. É. Meu Deus do céu.
Quando foi publicado, eu falei, cara, vai dar merda. O pessoal ou vai odiar ou vai adorar. Nos dois casos, vai dar merda.
Vai. E deu. Eu sabia que a gente tinha deixado muitos hinos de farofa de fora daquele programa. E você acabou de ressuscitar um deles.
Pois é, meu camarada. Nós estamos falando aqui sobre Europe. Os suecos que gravaram este álbum lá nos idos de 1986. O ponto alto da farofada, cara. Este álbum vendeu a rodo, tocava sem parar. Tinha grande chance de ter sido trilha sonora da Hollywood também. Tudo que comprou uma bela farofa, entendeu?
Nós conhecemos, não vou falar o nome da figura aqui pra não sujar a barra dele, mas nós conhecemos uma figura, nós temos um amigo que é baterista, farofeiro.
Já sei quem é.
Não é, exatamente. Esta figura um dia me aparece lá em casa com VHS de um tal de Euro, que eu nunca tinha ouvido falar dessa banda. Cara, isso aqui é bom pra caramba, tu tem que ver esse negócio, tu vai explodir e os caras tocam pra caraca que não sei o que, bababá. Beleza, aí ele botou. Era um show do tal do Europe. E eles abriam o show com o Final Count. Quando entra aquele teclado, eu reconheci aquele teclado, porque aquele teclado era usado em 6 a cada 5 programas na televisão pra fazer alguma coisa épica, pra mostrar alguma coisa épica, tipo viagem do homem à lua, conquistas sobre-humanas, não sei o que. Nego colocava essa introdução direto. Era isso ou a trilha sonora do 2001?
Ou alguma música do Rush.
Não, música do Rush era pra Globo Esporte, Esporte Espetacular. Aí tá, eu reconhecia lá, tá, desses caras aí, pô, legal, tudo bem, maneiro. Aí daqui a pouco, quando entra a banda toda, fica os dois guitarristas e o baixista fazendo coreografia, os três juntinhos, mexendo as guitarras e o baixo pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Cara, roupinha colante, aquele cabelo de laque que quase não dava pra ver o baterista atrás. Porra, a jaquetinha vinha aqui no peito, cara. Quase não tinha corpo a jaqueta, sabe? Era só as manguinhas da jaqueta. Eu olho pra aquilo, cara. Não. Ainda bem que essa música era usada só como trilha sonora, não tinha visual também.
Cara, mas sabe o que que eu fico bolado? É porque quando você descreve desse jeito, pode ser praticamente qualquer banda do farofa, dessas de farofa, ou Iron Maiden.
Não, Iron Maiden usa roupa de aeróbica.
Mas é exatamente isso, só que com cabelo liso.
Não. Cara, Iron Maiden não usava jaquetinha, não botava maquiagem. Eles saíam da aula de aeróbica, da aula de educação física e direto pro palco.
Saíram do jazz e iam direto pro palco.
Exatamente. Ele saiu da academia daquela aula do clipe da Olivia Newton-John. What a feeling. O pessoal do Europe, não. O pessoal do Europe saía da academia, passava um banho de 2 horas debaixo do chuveiro, mais umas 3 horas se maquiando, botando o laque, escolhendo a roupinha pra combinar com a guitarra.
Muito bom, cara. Muito bom.
Vamos passar logo pra próxima música, senão a gente vai ficar o programa inteiro falando disso.
Cara, antes de passar pra próxima música, eu preciso fazer uma coisa em relação à nossa convidada especial dessa edição.
Por favor.
Cláudia Simas! Virei fã, cara.
Cláudia Simas, essa é para você.
E antes do Final Countdown, em memória do programa Farofa, nós ouvimos Is It Love, do T-Rex, álbum de 1970. Tenta, cara. T-Rex é aquela banda que já flertava com a farofa, né? Assim, sempre tava naquele limite. entre a grande farofada ou a dignidade.
Olha isso.
Essa música em questão eu escolhi pra já preparar o terreno da Final Countdown, porque na verdade essa música eu acho que o Mark Bolan botou um pezinho do outro lado e falou, aí banda, nós vamos entrar, e nego, não! Catou ele, cara.
Eu imagino o Mark Bolan com uma cicatriz enorme na cara, né? You're not in Kansas anymore. You are in farofa.
Ah, muito bom, cara.
Essa música você escolheu em relação ao programa de 1970, não é isso?
Exatamente, porque foi em 1970 que o T-Rex assumiu esse nome pela primeira vez e lançou seu primeiro álbum com esse nome, porque antes ele tinha o Tyrannosaur Jr., Tyrannosaur Rex, acho que o nome era Tyrannosaur Rex, algo assim.
De Tyrannosaur Rex para apenas T-Rex, ficou mais simples.
É porque eles assumiram o apelido, e aí eles começaram a trabalhar com isso, exatamente com esse nome T-Rex. E foram adiante, fizeram a carreira que fizeram depois, com as suas guitarras marcadas, né, com o Mark Bolan lá super presente e fazendo essa banda, que é uma banda que muitas pessoas não sabem do nome do santo, mas conhece a música.
Com pelo menos Bang A Gong. Vitor, bem-vindo do Mofudeu que o diga.
Por quê? Ele não conhecia?
Não, com certeza ele deve conhecer, né? Aquele maluco conhece tudo dos anos 60 e 70.
Ah, pois é, eu tava estranhando, né?
Que foi o nosso participante aqui, o nosso convidado desse programa.
Foi outro convidado que deu show de bola, realmente uma enciclopédia da década de 70 e desfiou no programa. Muito bom, muito obrigado, Vitor, aí, pela presença, valeu mesmo, cara.
Com certeza, ele tá esperando uma senhoria lá, hein? No Mofudeu, pra fazer essa participação. Vamos ver se agora que o senhor está de volta, que é o Máquina do Tempo, se o senhor vem comigo aí, participa dos outros podcasts que chama a gente, pô.
Cara, será um grande prazer participar, tentar destruir esse mito de ser o DeLorean, né? Essa máquina do tempo. Mas pra participar do Mofudeu, eu posso dizer ao Vitor que eu tenho que estar bastante alcoolizado. Eu não posso ir de cara, não.
Tudo bem, ele também não faz o programa sóbrio nunca.
E nós abrimos este bloco, cara, com uma das minhas preferidas do Foo Fighters, a All My Life, do álbum One by One, cara, álbum de 2002.
Isso aí é coisa séria. Isso aí você tem que respirar fundo, cair dentro, preparar o pescoço, porque tu vai ter o torcicolo depois, porque isso aí é coisa pra bater cabeça muito.
É muito. Muito bom. Inclusive, eu andei ouvindo os comentários aí da galera e pedindo a gente fazer uma edição de rock eletrônico. Eu vou te falar que eu já ouvi uma versão desta música eletrônica, se eu não me engano, do Hooverphonic. É legal, mas não tem a mesma força do Foo Fighters, cara. Porque é muito boa, cara. Essa música, pra mim, essa música mostra quão boa é essa banda. Porque este álbum, como um todo, eu não acho ele fodão. Eu acho ele um álbum bacana. Ele não é um dos mais fortes, não. Mas, cara, essa música, ela é simplesmente genial. Ela toma o álbum, ela fala, cara, isso aqui é meu, o resto, tudo bem.
É aquele tipo de música que vale o álbum, né?
Exatamente isso.
Se eu não me engano, foi com esse disco aí que o Foo Fighters adotou uma postura ainda mais porrada, se é que era possível, né? Porque o Foo Fighters não era o tipo de coisa levezinha. Não é o tipo de coisa que Wagner Brito, nosso convidado de 2002, ouve.
Eu acho que o Wagner até escuta o Foo Fighters, porque o Foo Fighters, ele flerta. Ele é como se eles fossem os trapalhões do peso, né? Eles ficam fazendo aquela linha mais de humor e baixando o braço. Então eles brincam com essa coisa como se não levassem a sério e fazem esses trabalhos ótimos. Então acho que o Wagner aí escuta isso também. Wagner, inclusive, estou devendo uma participação lá na Rádio Blá. Mas, ó, não esqueci, está anotado. E agora eu estou voltando furibundo.
Ih, o cara usou furibundo numa frase, agora fodeu.
Nós vamos realizar essa gravação, meu amigo.
Não, eu não estou duvidando do gol do Foo Fighters, não. Eu estou duvidando do gol do Wagner mesmo. Brincadeira, Wagner, tu sabe que eu gosto de zoar com a tua cara, mas tu é amigo, tu é parceiro aqui no Máquina do Tempo.
Tu é amigo, tu é parceiro e tu pega leve, né? Não é isso que tá tentando dizer?
É bem por aí.
Inclusive, cara, eu gostaria de saber quem foi o responsável por Alanis Morissette, cara.
Fui eu.
Caralho, cara. O gato sai e os ratos fazem a festa.
Ah, não vem com essa não, pô. Aquilo lá era maneiro pra... Alanis é canadense, maluco. Respeito às canadenses. Ora essa.
Respeito ela, respeito Celine Dion, respeito Bryan Adams.
Os caras deram o Rush Neil Young, cara, eles podem fazer o Bryan Adams que eles quiserem, a Celine Dion que eles quiserem. Não,
cara, os canadenses são o seguinte, quando eles acertam mesmo. Agora, quando eles não querem acertar, eles não se esforçam em nada também, né?
Ah, mas aquela música é boa, vai. Deixa de reclamar também. Acorda! merda, pô! Tu tem que trabalhar! Tu tá voltando aqui e resolve dormir aqui no meio do serviço, rapaz?
Porra, para, Alanis Morissette, isso me dá sono, cara. Me dá muito sono, cara.
Então vamos parar, deixa de reclamação e vamos embora pro próximo bloco. Ah!
Então vamos logo pra animadíssima, entre aspas, These Are Days do 10,000 Maniacs na máquina do tempo.
When me is rushing over you, recoger lo que crecía. Los puercos quieren soplar mi casa, pero estoy por abajo con mi raza. Se ponen bravos porque no estoy ahí. Estoy en mi Cadillac, hace tiempo que me fui. Soy el pirata, pilote del bote. Cuando estoy, ando como un papalote. Corre de la luz de la chota. Cree lo que no ves, cree en la nota. Mira, pero no te vuelvas loco. Loco. Negro como yo, ya perdió su coco.
I remember bars being on these windows.
We'll be right back.
E estamos de volta, e você acabou de ouvir Israel Sun do Silverchair, do álbum Frog Stomp.
Muito boa escolha referente ao programa de grunge.
Exatamente, meu velho Okitok. Um dos motivos de ter escolhido Silverchair é porque ele vai diretamente contra e a favor que a gente sempre fala do grunge. A gente sempre diz que o grunge não teria existido se não tivesse Seattle e aquele cenário cinza e as garagens e o tédio e por aí vai, correto?
Exatamente.
Só que Silverchair não é de Seattle. São os australianos malucos que resolveram vestir kilt pela cabeça e fazer um som, cara. E isso é porque ele vai de contra o que a gente sempre diz, mas ao mesmo tempo ele vai a favor do que a gente sempre diz, que o grunge não é o estilo, é o movimento.
Exatamente.
E como tal, ele não necessariamente está preso ou restrito a um local. Ele está muito mais relacionado a uma época do que a um local.
E o Silverchair, eu diria que foi a primeira, quiçá a única banda fora de Seattle a fazer um som grunge. Eles que são assumidamente influenciados por Nirvana, acho que foi a primeira grande banda a aparecer que diz: somos influenciados pelo movimento grunge.
Eles chegaram a declarar isso porque eles são mais relativamente contemporâneos, correto? Eles nasceram em, se não me engano, a banda no início de 90 também, lá pra 90 e poucos, 92, 93, por aí.
92, 93, uma vez que o Nevermind, o grande boom do grunge foi em 91.
É, e o Frogstomp é de 95.
Exato.
Se você não tá lembrando que álbum é esse, é o Sapinho.
O álbum do Sapinho.
Álbum que me enganou durante muito tempo, porque até eu descobri que eles eram australianos, eu vi essa capa e falava: cara, essa galera é de Seattle. Essa galera de Seattle.
E pensar que essa galera começou ganhando um concurso de rádio lá na Austrália, né?
Sério, cara? Que maneiro!
Era um desses concursinhos de rádio do tipo... Tipo o programa de rock independente que a gente faz aqui no Máquina. Só que com prêmio. Mande seu som, mande o som da sua banda. E as melhores bandas, as bandas mais votadas aqui na rádio e tal, vai entrar na programação da rádio, vai gravar um disco, vamos bater um... Vamos financiar o disco, não sei o quê. E você vai começar a fazer sucesso aí. E a partir daí é por tua conta. Os caras ganharam esse prêmio e souberam aproveitar.
Olha só, rapaz. Mandaram bem. Mandaram muito bem. Até porque, assim, o Frogstomp foi o primeiro álbum em 95. Depois teve um álbum em 97, que, se não me engano, foi o Freak Show. Depois, é isso. Aí depois tem o Neon Barroom, que é de 99. Aí tem mais outro, que eu não lembro agora qual o nome dele, que é do início dos anos 2000. Aí passaram 5 anos desaparecidos e lançaram em 2007, mais ou menos, é isso, 2002-2007, um álbum Young Modern. E parece que eles ainda têm trabalho, estão querendo fazer, lançar coisa este ano, hein?
Pois é. E você sabe por que eles ficaram sumidos esse tempo todo, né?
Por quê?
Parece que o vocalista, esqueci o nome dele, adquiriu uma doença brabíssima.
Lupus!
Na dúvida, é lupus.
Daniel Jones tem lupus.
Dr. Gregory House, um abraço. Mas sério, eu acho que era uma doença nos ossos, alguma coisa do tipo. Enfim, uma parada brabíssima que deixava ele de cama, quase não podia se mover. Uma parada bizarrona, bem do tipo episódio House mesmo, né?
Caraca.
E ele passou esses 5 anos aí em tratamento.
É, o nome dele é Daniel Jones. Ele é novinho, ele não é... Não faz parte dos coroas, ele é da... Se não me engano, ele nasceu na década de 80, algo assim. Então, e é um paciente de House, né?
Então existe 50% de chance dele ter lupus. Vamos deixar esse papo pra lá, porque o programa de séries foi da semana passada.
E nós daqui a pouco vamos falar dele novamente. Mas antes de Israel Sons, nós ouvimos uma das coisas que eu adoro ouvir, quando eu escuto, fica na minha cabeça por 2 semanas e 7 horas. Não sei porquê. Estou falando de Loco en el Coco, do Cypress Hill, do álbum Los Grandes Éxitos em Espanhol, de 1999.
Ai, caramba! Los Maconheiros cantando em espanhol!
Cypress Hill, aquela banda de rap, né? Se dá pra chamar assim.
É, hip-hop, seja lá o que for, né?
É, uma banda de rap que tem uma boa levada de rock, que inspirou, a gente já falou isso diversas vezes, que inspirou fortemente Planet Hemp e algumas outras bandas aqui do cenário brasileiro, do cenário carioca. Tem aquela levada e aquele sample incômodo e marcante. Depois de 4 álbuns, eles lançam Los Grandes Éxitos em Espanhol, seu primeiro trabalho inteiro falado em espanhol, que eles fazem uma coletânea dos maiores sucessos deles. Não foram poucos, porque os três primeiros álbuns deles venderam 6 platinas.
E aí... O problema é que aqui no Brasil a gente só conhece Send in the Brain, né? Mas lá fora os caras tocam incessantemente.
E eles têm neste mercado, eles têm uma presença muito forte. E eles realmente, cara, fizeram meio que cumpriram um pouco o papel lá fora que o Plant Ramp fez aqui. Eles levantaram um tema polêmico de uma forma muito aberta, muito escancarada.
Botaram a pauta na mesa, né?
E aí, cara, eles conseguem um lugar no holofote e não tem por que eles viverem à sombra de algo, entendeu? Porque realmente eles ergueram o tema sem pudor. Então eles vão ser pauta, pra falar bem ou mal.
E agora vocês vão ter que me engolir. Ou melhor, no caso deles, vocês vão ter que me fumar.
Este álbum que tem um Los Grandes Êxitos, você percebe que eles vão realmente muito além do Insane in the Brain. Também tem a I Wanna Get High, que foi traduzida como Yo Quiero Fumar, que é a primeira música do álbum. Tem Puercos, que é a Pigs, que também é outra música muito famosa deles. E tem outros grandes trabalhos deles. Esse álbum é uma coletânea. Então tudo que tá aqui é grande trabalho. Se você não conhece, recomendo, vale a pena ouvir Cypress Hill, é divertido, é um som diferente, marcante, e esse álbum, Los Grandes Êxitos, ainda tem essa peculiaridade que é ouvi-los falar no idioma, quase sua segunda língua, né, que já que eles são californianos, eles têm praticamente como segunda língua o espanhol.
Como segunda doença o lúpus.
Porque a primeira é a amnésia, eu não sei porquê.
Eu até sei, mas esqueci.
Qual era a primeira doença deles mesmo?
Acho que é larica. Engraçado foi você escolher uma música do Cypress Hill pra representar um programa de 1999 que foi praticamente um programa pra correr pelado, né, cara? Isso aí foi só pra galera relaxar depois da corrida, né?
Não, cara, eu, assim, não considero que eu tenha músicas que me façam sair correndo pelado. Esse conceito eu ainda não aderi 100%.
Você ainda não ouviu as palestras do Mestre Shinkoi?
Não, ainda não tô envolvido nas palestras do Mestre Shinkoi, ainda não presenciei. Não é uma questão de correr pelado ou não. Mas eu considero o Cypress Hill uma banda muito pulante, assim, que você não fica parado ouvindo Cypress Hill. Não é um tipo de rap ou hip hop tipo Arrested Development, que tem uma Mr. Randall da vida, que é super leve, uma baladinha do rap e tal. Não, porradão, é pancada dentro do rap, né? Dentro do hip hop.
É, o som do Cypress Hill não é relaxante, né? Relaxante é só o motivo do discurso deles.
É, não é pra ficar ouvindo eu tomando uísque, né? É pra ficar ouvindo empurrando o filho da puta do seu lado.
Vai lá, Vivardi, a tua chance.
Empurra esse peladão aí.
De preferência pra fora do carro, vai!
Por falar nisso, cara, eu tava me contendo aqui. Mas eu tenho que comentar. Cara, do programa mais nu que o Máquina do Tempo já teve, como é que entrou Patufu, cara?
Pergunta pro Shinkoio. Aquilo lá foi culpa dele. Ah, mas foi divertido, vai. Aquilo lá foi divertido.
Cara, sei lá, cara, sei lá. Eu fiz até um comentário lá no programa falando que Patufu tem minhas reticências.
Cara...
E assim, tudo bem, vamos, beleza. Mas eu entenderia você escolher Patufu, eu entenderia o Vivarte escolher Patufu, o Shinkoio, que é uma figura alucinada, escolher Patufu.
Você
tempo, mano, velho.
Primeiro, você já respondeu a pergunta, aquela criatura alucinada do Shinkoio, ponto. E segundo, ele mostrou um Patufu além desse troço do tempo-tempo.
Ele se leva a sério demais escrevendo, sabe, o Patufu. Cara... Ô, seu Patufu, você se leva a sério. Vocês eram muito mais de ver. Vou falar igual o Lobão, né? Quando fala, que fala assim, meio que... Como se a pessoa estivesse ouvindo, né? Mas, o Patufu, você se leva muito a sério escrevendo, cara. Vocês tentam ser muito, muito conceituais. Isso é meio chato, entendeu? Então, olha só, vou falar pra vocês. Vocês eram mais divertidos, vocês faziam aquela musiquinha da gravação da Secretária Eletrônica. Aquilo é engraçadíssimo. Você já ouviu?
Não tô lembrado.
Eles têm uma gravaçãozinha que é, tipo... Como é a Secretária Eletrônica deles. E aí é uma musiquinha, toda engraçadinha. É muito mais divertido. Vocês eram mais divertidos na época em que vocês faziam uma demo que eu ouvi, que tinha Demi Mu é gostosa demais.
Putz, eu lembro disso.
Aí, a Takai agora tenta essa Bjork brasileira.
Lindo.
Super conceitual de Coladex.
Ah, seu Shinkoi, justifique-se, né? Mas venha devidamente trajado.
Já que a gente pulou de Cypress Hill pra falar de Patufu, que não tinha nada a ver com este programa, ou seja, tá realmente um papo em nível Cypress Hill. Começa A, termina Z, né? Vamos aproveitar um gancho e falar de mulheres.
Olha!
Né? Fernanda Takai, mulheres do rock. Hã?
Mais uma ponte dantesca construída por Leandro Bucol neste programa.
Eu estou de volta.
Meu Deus do céu. Depois da escola Bucol de Linguística, o Leandro agora vai construir uma empresa de engenharia e construção.
Nós abrimos este bloco com These Are Days, The 10,000 Manics, do álbum Our Time in Eden. 10,000 Manics é a banda que me conquistou com um acústico. Um único acústico fez com que eu ouvisse 10,000 Manics com carinho à parte. Sou obrigado a dizer que fiquei encantado com a voz dessa menina, da Natalie Merchant, que é simplesmente ótima a voz, né? Porque quando você escuta a discografia do 10,000 Manics é meio chatinho, né? Você está ouvindo tudo. É meio do mesmo, entendeu?
É mais do mesmo.
Mas eles têm grandes músicas. Tem a versão de Because of the Night, que é maravilhosa, do acústico. These Are Days, que é outra música muito boa. E, cara, é gostoso. É um som que já ficou no meu carro. E era meio que eu e minha mulher, a gente falava que era o clássico do carro.
Olha,
assim, você pegava, não importava o que tinha feito. A gente pegava qualquer CD, quando a gente procurava, tava lá o 10,000 Manics.
Quer dizer, vocês conseguiram transformar pra 10,000 Manics aquela maldição inglesa do Best of Queen na porta-mala do carro, né?
Exatamente, eu sempre tinha o acústico do 10,000, MTV acústico do 10,000 Manics no meu carro, sempre.
Para os ouvintes que não conhecem essa teoria insana do Best of Queen, existe uma lenda lá na Inglaterra, lá em Londres, para ser mais exato, em que qualquer CD ou fita cassete, enfim, que você deixa no porta-malas do seu carro mais de uma semana, não interessa qual seja, depois de uma semana ele vira The Best of Queen.
Esse é um clássico, né?
É um clássico. Você aqui conseguiu mudar a maldição para...
Não, porque... mas é um caso específico. Não é uma maldição que pega todo o Brasil. Foi o meu carro.
É o seu carro, que qualquer CD que fica mais uma semana dentro do seu carro, ele vira o acústico do 10,000 Manics, é isso?
Exatamente.
Só pra lembrar que essa música tá representando aqui o programa do Dia Especial da Mulher.
Exatamente. Né? Programa este que eu não participei, mas fiquei maluco, porque eu queria ter participado. Como todos os outros programas eu queria ter participado, né? Eu ouvi, foi estranho.
Mas a Angélica Helles representou muito bem aqui esse papel de anfitriã aqui do Dia Internacional da Mulher. Pô, foi muito bom. Ela trouxe escolhas excelentes. Entre elas a Patti Smith, né? Que trouxe a original de Because the Night.
E fez uma grande seleção aí, cara, que tinha... Vocês montaram, né? Uma grande seleção com Georgette.
Suzy
4, Fleetwood Mac. Impressionante você permitir Fleetwood Mac novamente, ó, que toque.
Ué, mas eu gosto de Fleetwood Mac, seu maluco.
Não é eles que você fica falando que tem tecladinho de churrascaria?
Não, cara, esse é o Supertramp.
Tá vendo como é que tá minha cabeça hoje? Vou pular logo pro próximo bloco antes que eu me esqueça o que, é que eu tô fazendo aqui.
Então partimos logo para o próximo bloco com a porrada do Bad Brains tocando Bennett Indice na Máquina do Tempo.
We got ourselves I lost her, Marty. There's nothing left of me here.
All right, that's why you got to come back with me.
Where?
Back to the future.
Da planície racional, uns descerão sem razão quando o sol começava. Nasce o homem e a mulher da resina e da goma quando o mar começava. Fez o vento esfriar, de noite vai ficar, quando o mal começava. E fim durava, o que acabou não se acabava. Leia o livro, vai saber o que realmente é viver quando bem começava. Quem aprendeu não sabe nada. O fim durou, e o fim durava. O que acabou não se acabava. A lição foi mal passada. Quem aprendeu não sabe nada. Disseram que sabiam das coisas, mas no entanto não sabem de coisa nenhuma, por inconsciência. Mas vão saber agora. Brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas. É pra já, que coisa linda. É pra agora. Vamos entrar em contato com os nossos irmãos, puros, limpos e perfeitos, eternos do supermundo, da planície racional. Leio o livro Universo em Desencanto.
The Almanac. Son of a bitch stole my idea!
I say to the dollars, there is but one concern. I have just discovered some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. As Antony said to Cleopatra, as he opened the crater veil, oh, I said, some
girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers.
Estamos de volta e você acabou de ouvir The Smiths tocando o melô das gordinhas Some Girls Are Bigger Than Others, do álbum The Queen Is Dead.
Muito excelente escolha de trazer uma música que não é tão conhecida do The Queen Is Dead aqui.
Isso, na verdade, é um agradecimento que eu lhes faço a você e ao Pancada, do Rod Reis, que me fez relembrar de várias músicas do Smiths que eu nem lembrava que era deles. Ou melhor, é estranho isso, né? Você não lembrar que algo é deles, porque eles eram muito característicos, né? A voz do Morrissey é muito marcante. A presença da banda é muito marcante.
A guitarra então, do Johnny Marr é característica, né, cara? Você ouve de longe, você já sabe que é ele que tá chegando.
Exatamente. Aí você começa a ouvir, você já sabe que você tá ouvindo The Smiths. Mas sabe quando eu fui ouvindo? Eu falei, caraca, eles tinham essa música. Cacete, eles tinham essa música. Eu passei o programa inteiro tendo essas reações. E falando, caramba, cara, que maneiro. Eles tinham essa música, eles tinham essa música, tinham essa música. Falando, cara, eu realmente gostava de The Smiths. Ainda acho que eles eram muito depressivos, mas concordo com o que vocês falaram, que eles eram depressivos, politizados, irônicos, sarcásticos, eles variavam muito, mas o próprio tom de voz do Morrissey é um tom denso.
Meio dramático, quase, né?
Dá pra ver isso claramente. Eu conheço muito pouco a carreira solo dele, e aí ouvindo a edição que vocês montaram, porra, estão de parabéns, foi um especial ótimo pra quem conhece, pra quem não conhece a banda, é muito legal, foi muito legal ouvir. Por exemplo, que vocês trouxeram a carreira solo dele, dá pra perceber como o Morrissey, fora dos Smiths, é solitário. Não é um projeto solo, é um projeto solitário.
Um one man band total, né? Um negócio assim, ele sozinho contra o mundo.
E você escuta as músicas, o jeito que ele canta é muito, cara, é mais deprimente, é mais depressivo do que o The Smiths era, e ele é solitário, a sensação que eu falo, cara, ele tá sozinho no estúdio, cara, ele tá muito sozinho no estúdio, eu ouvindo, eu ficava, cara, ele tá muito sozinho no estúdio.
Quase melancólico, né?
Ainda tem toda essa questão dele ser radical, né, ao extremo, de ter aquela história
briguento, enfim, arrumar confusão com outros artistas, etc, né?
De exigir coisas do tipo, não pode ter nada de carne perto dos meus shows, sabe? Ainda tem essa coisa, você realmente vê que é um cara se fechando do resto do mundo.
Quase um antissocial, praticamente.
Completamente. Psicologicamente, eu não sei se o termo é esse, aí, por favor, Pablo, me corrija. Não sei se ele seria um sociopata, ou somente autista já descreveria isso, mas na música dele, o que eu quero dizer é que no som dele, na voz dele, eu percebo isso, na carreira solo.
Uhum.
Parece que com The Smiths, a Some Girls Are Bigger Than Others, eu acho uma música bonita, ela tem essa levada densa, mas ela é uma música bonita, ela tem uns instrumentos elaborados bonitos, e parece que com esses instrumentos, eles compensavam este lado tão solitário do Morrison.
Fiquei emocionado, fiquei bonito.
Ficou denso.
Ficou bonito, ficou denso. Ficou melancólico. Leandro é quase um Morrison brasileiro, depois dessa.
Se ferrar, rapaz.
Tu não vai botar lírio no bolso de trás da calça também não, né?
Pô, vai ficar preso, meu irmão? Vai ser preso em uma cela em que o chefe da cela é conhecido como... O dono da cela é conhecido como Gentileza.
Tu sabe que um dos meus livros preferidos é o do Chateaubriand, né? A biografia do Chateaubriand, um dos canalhas mais necessários aqui desse país, né? Ele tinha um segurança, que era um armário 3x4, tipo Gentileza da vida. Adivinha o nome da criatura?
Sutil.
Amâncio. Como é que tu chega na cadeia e encontra o Amâncio? Some girls are bigger than others. É.
Who is your daddy? Bom, e depois dessa conclusão densa e profunda de The Smiths, nós ouvimos Universo em Desencanto, do Tim Maia e o seu álbum Racional, que nós já tanto falamos neste programa, referenciando a edição de A Segunda Viagem para 1975.
Acompanhado de Pablo de Assis, o psicólogo da podosfera.
Ah, isso aí, cara. E devo dizer que foi uma das imagens que eu mais tomei um susto ao abrir a máquina do tempo.
Você levou um susto com o Alice Cooper?
Pois é, estava lá ele.
O homem, a lenda, o mito, o pesadelo vivo, Alice Cooper com Welcome to My Nightmare.
Bom, fazendo um breve comentário aqui sobre Universo Desencanto, a gente sempre fala deste álbum, né, dessa fase do Tim Maia, que é a fase que ele se envolve com a cultura racional, que foi aquele culto que ele vivenciou, em que ele largou as drogas, largou tudo, obrigou todos os seus
banda, né,
a vestirem branco e largar as drogas também.
Enfim, todo mundo limpinho, de banhozinho tomado, arrumadinho, cabelo penteado, e vamos cantar sobre o Universo em Desencanto.
Pois é, cara, sobre a cultura racional. Este álbum não é um álbum fácil de ouvir, mas é um álbum maravilhoso de ouvir, porque, musicalmente falando, isso é meio que um consenso meu e seu, né, ó, que a gente sempre cita isso.
Com certeza.
É a fase mais rica do Tim Maia, a fase melhor do Tim Maia, musicalmente falando.
Musicalmente é perfeito.
A voz dele tá impecável, não tem um timbre arranhado, não tem nada.
Nada.
É veludo, e com aquelas levadas que ele fazia de soul, né, bem carregada mesmo, da cultura americana.
A banda toda estava foda no Racional. No Racional volume 1 e volume 2.
Este é o volume 1, como eu falei, né, as músicas são difíceis de ouvir, mas muito boas, porque elas são longas, com letras banais, sabe? Letras como essa do Universo em Desencanto, que é uma letra banal, ou extremamente repetitiva.
O que me cansa mais nessa fase, a única coisa que estraga pra mim nessa fase, não é nem o fato de ser uma letra banal, porque se a gente pegar os souls e funks tipo James Brown da vida, você repara que ele repete uma estrofe só e fica nela e tá ótimo. O problema...
A levada é que faz a música.
A levada é que te empolga e você até se desliga da letra. A letra é como se fosse a voz com aquela letra, com aquela mesma estrofe o tempo todo, é como se fosse um instrumento a mais que complementa a beleza. O que me estraga nessa fase, na minha opinião, é essa pregação. Leia o livro Universo em Desencanto. Leia o livro Universo em Desencanto. Você vai atingir um patamar melhor, sabe, lendo o livro Universo em Desencanto. Você vai evoluir, você vai não sei o quê. Sabe, parece pregação evangélica daqueles caras que ficam ali com aquelas caixinhas de som no meio da praça, lendo a Bíblia em voz alta, com aquela entonação apocalíptica. Que o mundo vai acabar se você não aceitar Jesus no coração. Então leia o livro Universo em Desencanto, falando igual Tintones.
Daí, não, vamos passar a sacolinha.
Daí, essa é uma boa pergunta. Como seria Tintones hoje pregando o Universo em Desencanto? Irmãos, leia o livro Universo em Desencanto. Você vai atingir a maioridade espiritual. Depois, é claro, de passar todos os seus bens para a Igreja Racional. Ouça a voz do irmão Tim e vamos passar a sacolinha.
Muito bom, cara. Aí tem uma levadinha de soul e é glória, 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 Tintones.
Glória, Tintones. Aleluia, Tintones.
Então, mais uma vez, a gente, como a gente sempre fala, vale a pena ouvir, vale a pena correr atrás. É uma fase foda, tem que ser ouvida. Tim Maia tem que ser ouvido.
Sempre.
É uma marca do Brasil muito clara, com uma baita influência internacional, mas ele não deixou de ser brasileiro e tem uma identidade brasileira muito extravagante. Tem que ouvir.
Tim Maia é Brasil.
Tim Maia é Brasil. Que canalha.
Assino embaixo em tudo que o Leandro diz, eu só acrescento. Desligue-se do discurso, da pregação do universo em desencanto e curte o som, que é bom pra caramba.
Exatamente. Falando em som, vocês fizeram a edição do CBGB.
CBGB, o melhor máquina do tempo ever! Segundo muitos ouvintes lá.
E para representar isso, se eu estivesse neste programa, eu teria escolhido Bened in the Sea do Bad Brains, do álbum Bad Brains.
Bad Brains é uma das muitas bandas que infelizmente ficaram de fora, porque se a gente botasse tudo que valeria a pena, tudo que precisaria estar naquele programa, putz, cara, eu acho que a gente estaria lançando edição até agora.
Essa música é do primeiro álbum deles, lá de 1982. Eu tenho que dizer que Bad Brains, pra mim, é igual quase todos os hardcore. Eu gosto, mas não amo. Faz eu sentido. Gosto de desgostar.
Você até agora não sabe direito se ama ou se odeia.
É, pois é, porque assim, você começa a ouvir, você fala, caralho, que paralelo, a porra do cacete. Aí daqui a pouco você já tá se balançando, né? Você já tá pulando. Se você tá numa roda, você já tá empurrando. Né? Aí você, caralho, que barulheira louca do cacete. Que barulheira louca. Boa pra cacete! Aí tu já tá lá, né? Maluco. E tá indo embora, e já era.
Quando você percebe, tu tá correndo pelado.
Eu sou uma pessoa muito contida, então eu nunca vivenciei isso.
Eu acho que o Chincoio, depois de ouvir esse CBGB, ele finalmente nunca mais foi visto. Sumiu no mundo. Ele pegou, engatou a quarta, saiu correndo pelado pela Avenida Paulista inteira e nunca mais foi visto.
Não, dizem que foi visto uma figura correndo nua, somente com o MP3 na mão e um headphone nas orelhas, lá em torno de Santa Cruz de Cabralha.
Meu Deus!
Como foi já é Bahia, ninguém sabe se isso é excepcional ou não. Bom, falando aqui de Bad Brains, né, cara, ele é essa banda de Washington, DC. Não conheço muito a discografia, como eu brinquei aqui, o hardcore comigo tem uma relação curiosa, eu gosto de desgostar, mas eu sei que eles são uma banda de, se eu não me engano, eles ainda estão nativa, eu acho que eles não acabaram, porque o último álbum deles já não tem muito tempo, acho que é de 2006, 2007, por aí. Eles estão aí desde 82, nasceram dentro do CBGB.
Só pra dar uma informação, assim, que pode estourar a cabeça dos fãs, você sabe quem foi o Bad Brains?
Quem?
Chuck Mosley, o primeiro vocalista do Faith No More, que foi um Bad Brains depois que foi expulso da banda.
Eu não sabia dessa, não.
Na verdade, a banda existe desde o finalzinho dos anos 70, né? Mas aí a banda acaba e volta, acaba e volta, acaba e volta. Numa dessas acaba e volta, foi o Chuck Mosley quem ressuscitou a banda. Lá pelo finalzinho dos anos 80, começo dos 90.
Ah, então se foi da época que ele foi expulso.
Do Faith No More? Ele foi o fundador da segunda geração do Bad Brains.
É, porque, se eu não me engano, é Sid alguma coisa o nome do vocalista dessa
época. Sid McRae.
Isso. O Bad Brains, como eu tava falando, ele nasceu, né, dentro do CBGB. E ele participou da última semana da casa.
Putz, é verdade.
Eles fizeram os últimos shows antes da casa ser fechada. Eles participaram, por isso que eu selecionei. Mesmo não conhecendo muito, mesmo não estando muito inteirado, por este dado dessa ligação deles com a casa, eu achei importante tocar Bad Brains.
Não, muito importante. Bad Brains realmente foi uma das bandas que nasceu no CBGB e que ganhou um puta reconhecimento por causa do CBGB. E é isso que você falou, foi uma das últimas bandas a tocar na última semana do CBGB antes do fechamento. Aí eu preciso aqui trazer o coro do Carrá.
Eu nunca mais vou no CBGB. Pois bem, meus amigos, eu quero muito agradecê-los a todos que ouviram esta edição até agora. Quero agradecer ao Ok Tok por esse trabalho que ele fez de manter a máquina andando enquanto eu estava de licença paternidade, trocando fraldas, limpando golfadas, desesperado tentando colocar um moleque para dormir e tudo mais.
Pô, agradeço também aí a todos os convidados, cara, que gastaram aí os seus tempos. Eles podiam estar gravando seus próprios podcasts, editando seus próprios podcasts, e tava aqui gravando com a gente.
Pô, isso é sem preço. Eu quero agradecer a todos vocês. Dizer que sempre que vocês quiserem, o Ok Tok tá aí. canalha. E, cara, muito obrigado mesmo a todos vocês. Se vocês tocaram este barco Coctoque de forma primorosa. Foi bizarro, mas ao mesmo tempo. É bizarro, angustiante e ao mesmo tempo extremamente prazeroso ser ouvinte, porque não teve um programa sequer que eu tenha dito que tenha vindo a ficar meia boca.
Muito obrigado a todos aí que trouxeram aí suas opiniões musicais, os seus gostos musicais aí pra fazer parte desse DeLorean aqui. Pô, valeu mesmo, galera. Valeu pra caramba.
Eu quero fazer um agradecimento especial aqui.
Por favor.
A dona Vanna Medeiros.
Dona Vanna Medeiros.
Que lê e-mails muito melhor do que eu. Que tem um carisma de apresentação muito maior do que o meu. Já que estamos falando de leitura de e-mail, não deixe de participar mandando para podcast@maquinadotempo.blog.br. Comentem lá no post, participem porque tá sendo demais, estou adorando vê-los participar. Muito obrigado a todos vocês.
Vamos aproveitar que estávamos falando dessa galera do spin-off e encerrar o programa com a sua representação de rock and roll em série?
Mas é claro, aqui tá, eu estou de volta e eu trago quem quando eu voltei, meu amigo?
Você traz aquele que vai ficar tocando sozinho, você vai ouvir esse cara enquanto eu vou embora.
Eu só vou contar uma breve historinha. Por que que eu escolhi Bob Dylan e a sua música All Along the Watchtower do álbum John Wesley Harding?
Por favor.
Existe uma série chamada Battlestar Galactica, que na primeira versão da década de 70 era nojenta, xixelenta e ruim pra cacete. Somente aqueles que assistiram aquilo naquela época e que não tinham referência alguma de qualquer outra coisa de ficção científica de melhor qualidade gostava daquilo. Assim como aqueles que assistiam Jornada nas Estrelas.
Tu tá comprando briga com gente grande com isso, hein?
Antes de Guerra nas Estrelas, tudo que era feito de ficção científica era uma merda ou Perdidos no Espaço.
Seu Jurandir Filho, um abraço!
Só que fizeram uma reedição de Battlestar Galactica recentemente e foi uma das melhores séries produzidas. História maravilhosa, tudo perfeito, encaixado perfeitamente, te segurava, assisti tudo, fiquei fanático pelos Cylons e tudo mais. Muito bom.
Maravilha.
E um dos melhores episódios da série, que faz uma das revelações destruidoras de cérebro, é todo pautado por essa música. O ritmo do episódio segue o ritmo da música. A música toca realmente dentro do episódio. Os personagens escutam a música, interagem com ela e reagem a este ritmo. E, cara, você passa o episódio inteiro falando, cara, que música é essa? Que música é essa? Que música é essa? No final você fala, caraca, é All Along the Watchtower. É.
Pra ficar perfeito pra mim, só faltava ser a versão do Hendrix.
Eles tocam também a versão do Hendrix.
Ó. Oh.
Mas eles fazem a levada quase toda com a do Dylan.
Com a do Dylan, claro, original.
Mas, se eu não me engano, eles encerram com a do Hendrix.
Pra fechar com chave de ouro.
E é com esta música que nós vamos deixá-los ouvindo Bob Dylan na Máquina do Tempo.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too.
Outside in the distance, a wildcat did growl.